ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 20 de agosto de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Moradores do Nordeste com acesso à água.
Mais uma etapa das obras de integração do Rio São Francisco começa a funcionar.
Eixo Norte chega ao Cinturão das Águas do Ceará. Márcia Fernandes.
Depois de percorrer cerca de 300 quilômetros, a água vai chegar ao reservatório Castanhão e abastecer cerca de 4 milhões e meio de moradores da região metropolitana de Fortaleza.
E moradores do interior do Rio Grande do Norte têm acesso à água para beber, produzir e criar animais por meio de poços artesianos. Carlos Morinari.
Num lugar onde o índice de chuvas é escasso, os poços que acham água a 140 metros do solo são a salvação.
Você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Ainda dá tempo de se vacinar contra o sarampo.
Campanha nacional segue até o final do mês. Cleide Lopes.
Este ano, a meta é vacinar 90 milhões de pessoas, mas até agora, apenas 4,2% do público-alvo foi imunizado.
Estudantes de mestrado e doutorado vão poder continuar pesquisas durante a pandemia.
Bolsas de estudo vão ser mantidas por mais 3 meses.
Hoje, na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Água fresca na torneira para moradores da região rural de Ipanguaçu, no Rio Grande do Norte.
5 poços artesianos foram construídos pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas.
Amanhã, o presidente Jair Bolsonaro vai visitar a região e inaugurar os poços.
O repórter Carlos Molinari está em Ipanguaçu e conta como a comunidade recebeu a novidade.
Quando a seca no sertão, ninguém pode suportar.
É sob um sol escaldante e temperaturas acima de 35 graus que o nordestino do semiárido ganha vida. Não é diferente em Ipanguaçu, município da região do Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, distante 210 quilômetros de Natal. Muitos agricultores vêm para o centrinho vender sua produção, como Gideão Bezerra.
Coentro, planta coentro, feijão, milho, manga.
A cidade é conhecida como capital nacional da banana. E em tempos de crianças sem aula, as famílias dos alunos da rede municipal recebem um kit com frutas vindas da agricultura familiar, como explica a coordenadora Odailma Siqueira, da Secretaria Municipal de Educação.
Frutas da nossa região, né? Banana, mamão, melão, da produção dos nossos agricultores aqui na nossa cidade de Ipanguaçu.
Para o nordestino do semiárido, a água é sempre uma preocupação. Por isso, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca perfurou 5 poços na zona rural de Ipanguaçu para fornecer água a centenas de moradores, para agricultura familiar e também para a criação de animais. Coordenador regional do DENOX, José Eduardo Vanderlei, explica.
A vazão estimada dele, conforme nosso geólogo informou, é de 30 a 40 mil litros por hora, né? Então, assim, é muita água. A importância é você resgatar não só a necessidade básica, como a dignidade dessa comunidade, né?
Seu Francisco de Castro mora com sua numerosa família na comunidade rural Angélica. Num lugar onde o índice de chuvas é escasso, os poços que acham água a 140 metros do solo são a salvação.
Porque os bichos estavam sofrendo com sede. Aí só quando o carro pipa vinha e abastecia ali o tanque, que o bicho bebia. Estamos agradecendo a Deus ter chegado esse poço aí para ter água muito para nós.
Com o poço e o encanamento nas casas, os carros-pipa, que só vinham de 15 em 15 dias para encher as cisternas, vão deixar de ter utilidade. De Ipanguaçu, no Rio Grande do Norte, Carlos Molinari para a Voz do Brasil.
E começou a funcionar hoje mais uma etapa das obras de integração do Rio São Francisco.
Foi aberta a comporta que dá passagem para a água do rio até o chamado Cinturão das Águas.
A rede de canais vai abastecer 4 milhões e meio de moradores da região metropolitana de Fortaleza.
A comporta acionada nesta quinta-feira fica no município de Jati, no Ceará, e liberou as águas do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco para o Cinturão das Águas do Estado. Depois de percorrer cerca de 300 quilômetros, a água vai chegar ao reservatório Castanhão e abastecer cerca de 4 milhões e meio de moradores da região metropolitana de Fortaleza. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, acionou a comporta.
A partir de Jati, as águas serão repartidas tanto para o Cinturão das Águas, que é o que nós acionamos agora, que vai permitir que haja finalmente segurança hídrica em toda a região metropolitana de Fortaleza, mas também águas que no açude Atalho, né, vai permitir que haja uma derivação a partir de Jati, das águas do São Francisco, para voltar essas águas à Paraíba e até o Rio Grande do Norte.
Todo o eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco tem 260 quilômetros de extensão e está com mais de 97% das obras concluídas. A etapa conta com 15 reservatórios, 3 túneis e 155 quilômetros de canais concretados. Já o Cinturão das Águas, uma obra estadual, recebeu do Ministério do Desenvolvimento Regional, desde o ano passado, mais de R$ 170 milhões, de reais, sendo 63 milhões pagos neste ano. Quase 65% dos trabalhos estão concluídos. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, apontou outras estruturas que estão sendo construídas para levar água à população da região Nordeste.
Nós temos, por exemplo, na Paraíba, as vertentes litorâneas, que é uma adutora extremamente importante, e quase 90 municípios estão sendo abastecidos pelas águas do São Francisco. Nós temos, por exemplo, lá em Alagoas, o canal do Sertão, que está sendo trabalhado também. Nós temos a adutora e o canal do Agreste Pernambucano, que está permitindo também que 90 municípios lá sejam beneficiados.
Também nesta quinta-feira, o ministro Rogério Marinho participou da entrega de 900 unidades habitacionais de 3 conjuntos residenciais em Iguatu, no Ceará. As obras receberam investimento federal de mais de 65 milhões de reais. As residências vão beneficiar 3.600 pessoas. Reportagem Márcia Fernandes.
E o governo deve lançar nos próximos dias um novo programa de habitação, é o Casa Verde Amarela.
A meta é beneficiar 1 milhão de famílias com a casa própria.
Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o programa será executado praticamente sem recursos públicos novos, apenas com redirecionamentos e ajustes nas taxas de juros.
Ele afirmou que, além de facilitar os financiamentos, o programa vai aquecer a construção e gerar empregos.
É um programa que vai permitir, pela redução do juro que está sendo cobrado ao Conselho Curador do Fundo de Garantia, quase 1 milhão de famílias que vão ingressar no sistema. Então, nós vamos fazer uma série de mudanças em relação à questão do acesso da população ao financiamento habitacional. Isso é um estímulo à construção civil, que gera emprego, que gera renda e, ao mesmo tempo, combate o déficit habitacional.
Desde o ano passado, o governo já entregou 600 mil residências populares e outras 600 mil já estão contratadas.
Estudantes de mestrado e doutorado vão poder continuar pesquisas durante a pandemia.
Você vai ouvir daqui a pouco que bolsas de estudo vão ser mantidas por mais 3 meses.
A arrecadação do governo com impostos, taxas e contribuições chegou a quase 116 bilhões de reais em julho.
O valor representa um aumento de 33% em relação a junho deste ano.
Já em relação a julho do ano passado, houve uma queda na arrecadação de 17,68%.
Segundo a Receita Federal, o resultado mostra uma retomada gradual da economia, que foi influenciada pelos efeitos da pandemia.
Desde maio, a arrecadação aumentou em setores como produção industrial, vendas de bens e serviços.
Considerando os primeiros 7 meses do ano, a arrecadação chega a quase 782 bilhões de reais.
Artistas e demais trabalhadores da área cultural que tiveram as atividades suspensas por causa da pandemia podem receber o benefício de 3 parcelas mensais de R$ 600.
Para isso, o governo vai repassar 3 bilhões de reais aos estados, municípios e Distrito Federal.
O auxílio foi criado pela chamada Lei Aldir Blanc, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em junho.
Vários estados já começaram a cadastrar os trabalhadores.
O benefício é retroativo a 1º de junho. Para receber, é preciso comprovar a atuação no segmento nos 24 meses anteriores à publicação da lei, não possuir emprego formal, não receber benefício previdenciário ou assistencial, com exceção do Bolsa Família, e ter renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou total de até 3 salários mínimos. O pagamento é limitado a até 2 membros da mesma família e está previsto para o início de setembro. Os trabalhadores da cultura estão entre os mais afetados pela pandemia, como lembra o secretário especial de cultura, Mário Frias.
Acho que é muito importante esse auxílio emergencial do governo federal para que a gente não perca a base, né? Que as pessoas não percam o chão, porque nesse momento esse auxílio representa um prato de comida na casa de todo brasileiro que é diretamente ligado à arte.
A distribuição está a cargo dos estados, municípios e do Distrito Federal. No Distrito Federal, o cadastramento dos trabalhadores já começou, como conta o secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues.
Já está disponível no site o cadastro. Tudo será simplificado para que todos tenham acesso a esses recursos.
Já o Rio de Janeiro criou um portal para facilitar o cadastro, como explica a assessora de Relações Intermunicipais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Taidara Araújo.
Estamos trabalhando em uma solução tecnológica para disponibilizar um link de cadastro estadual da cultura, onde o beneficiário pode requisitar o seu auxílio e, de forma prática e rápida, verificar se é elegível ao recebimento da renda emergencial ou não.
Além de ajudar os trabalhadores, a Lei Aldir Blanc também prevê recursos para a manutenção dos espaços artísticos, como teatros independentes, escolas de música e circos, e a criação de editais e chamadas públicas, por exemplo, para cursos, produções audiovisuais e atividades artísticas pela internet, além de acesso a linhas de crédito específicas dos bancos federais. Reportagem Glauco de Queiroz.
Para fortalecer ações de promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes, conselhos tutelares de 17 municípios baianos receberam automóveis neste mês.
Os carros foram entregues pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Durante a pandemia, 79 veículos foram entregues a conselhos tutelares de 11 estados.
Além de kits com computador, bebedouro, televisão, cadeirinha para automóvel e impressora.
Das 87 mil violações de direitos humanos registradas no ano passado, mais da metade foram contra crianças e adolescentes. Para fortalecer as ações de promoção e defesa dos direitos dos menores de idade, especialmente durante esse período de isolamento social, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos está equipando os conselhos tutelares. A ministra Damares Alves entregou veículos novos a 17 municípios baianos, totalizando 79 automóveis doados para 11 estados durante a pandemia. O secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, Maurício Cunha, fala da importância de equipar os conselhos tutelares e de sempre denunciar esses crimes.
Estamos dando condições e dignidade para os nossos conselheiros trabalharem de uma maneira adequada na proteção, na defesa e na promoção dos direitos das nossas crianças e adolescentes. A população tem no Conselho Tutelar do seu município um aliado na defesa e na promoção dos direitos da criança e adolescente. Qualquer denúncia, qualquer suspeita de violência contra a criança e adolescente, comunique imediatamente o conselheiro tutelar, que ele vai tomar as providências cabíveis.
Além de carros, os conselhos tutelares também recebem computadores, impressoras, geladeiras, bebedouros, TVs, ar-condicionado portátil e cadeirinhas para automóvel. E a ministra Damares Alves lembra que, em outra frente, dentro do Pacto pela Infância, o governo enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei para tornar mais duras as penas contra crimes de pedofilia.
Apresentamos um projeto de lei para agravar a pena do pedófilo, do abusador, quando ele for um líder religioso, quando ele for uma pessoa de inteira confiança da criança, como um médico, um professor, um treinador de futebol, um treinador de esporte. A gente agravar a pena dessa pessoa quando ele abusa da confiança da criança para explorá-la sexualmente.
A meta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é entregar até o final de 2020 203 veículos a conselhos tutelares de todo o país. Reportagem Cleide Lopes.
Estudantes de mestrado e doutorado com bolsas da CAPES vão receber a remuneração para continuarem as pesquisas por mais 3 meses.
Com a pandemia, muitos deles não estão conseguindo prosseguir com os estudos necessários para a conclusão dos cursos.
Em abril, a CAPES já tinha prorrogado o prazo das bolsas também por 3 meses.
A notícia de que poderá ter a bolsa de estudo estendida por mais 3 meses animou a pesquisadora Fernanda Faveiro. Ela faz doutorado em Química pela Universidade de Brasília.
As universidades estão fechadas e a gente não está conseguindo fazer os trabalhos presencialmente. E são poucas as pesquisas que podem ser feitas à distância. Então, saber que a gente vai ter um tempinho a mais, nossa, deixa a gente muito mais tranquilo. E fora que a bolsa, esse auxílio que a gente recebe, ela é, em sua maioria, toda a renda de um estudante de doutorado e mestrado.
A medida adotada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, pretende minimizar os efeitos da pandemia do coronavírus sobre a rotina dos estudantes de mestrado e doutorado. Em abril, a instituição já havia permitido a prorrogação das bolsas por 3 meses. Agora, ampliou o prazo em mais 3 meses, como explica o presidente da CAPES, Benedito Aguiar.
Estamos dando mais 3 meses para que os estudantes concluam suas pesquisas, minimizando os impactos das restrições impostas pela pandemia. Esta é a segunda medida nesse sentido adotada pela CAPES desde o início da crise sanitária. A prorrogação já beneficiou mais de 20 mil alunos de cursos de mestrado e de doutorado.
O pedido de prorrogação da bolsa de mestrado ou doutorado pode ser feito a qualquer momento pela instituição de ensino superior, diretamente no sistema de controle de bolsas e auxílios. Reportagem Luana Karen.
2020 está sendo um ano atípico para todos os estudantes do Brasil.
Com a pandemia de coronavírus, as escolas e universidades estão fechadas há meses para evitar contaminação.
E por isso, uma nova lei permite a redução dos dias letivos que as instituições de ensino têm que cumprir neste ano.
A carga horária mínima ainda será exigida em alguns casos, mas pode ser compensada no ano que vem.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação previa um mínimo de 200 dias letivos anuais, mas com atividades presenciais suspensas por todo o país, cumprir essa carga seria muito difícil, tanto para as instituições quanto para os alunos. Na casa da Carolina de Pinho, as aulas online tomam boa parte do dia do Nicolas, de 9 anos. Para ela, a flexibilização da regra veio em boa hora.
Acaba sendo uma coisa necessária nesse momento, não é o ideal, mas é necessário.
Mas apesar da flexibilização do número de dias, as escolas dos ensinos fundamental e médio têm que continuar oferecendo no mínimo 800 horas de aulas por ano. Já as universidades precisam respeitar a carga horária de cada curso. Para todas as faixas de ensino, as aulas podem ser distribuídas no calendário, usando inclusive dias do ano que vem. Para o presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, Ademar Pereira, a lei vai facilitar a gestão das escolas nesse momento de crise.
Não é necessário estender o ano, as escolas particulares especialmente, que não pararam, estão fazendo o ensino remoto, estão fazendo na casa das pessoas, era possível cumprir o calendário com um pouco mais de horas por dia sem ter que cumprir 200 dias.
O secretário executivo do Ministério da Educação, Vitor Veiga, explica que as diretrizes para o retorno às aulas e a redistribuição da carga horária deverão ser definidas pelo Conselho Nacional de Educação.
O Conselho Nacional de Educação passará a discutir e definir essas diretrizes nacionais para a implementação da lei e o MEC também dará todo o apoio para que essa implementação seja feita de forma a dar a maior condição de igualdade a todos os alunos do país.
Os estabelecimentos da educação infantil são os únicos dispensados da obrigatoriedade de carga horária mínima anual. Para eles, não haverá necessidade de compensar as horas perdidas nos anos seguintes. Reportagem Caroline Blaut.
E a equipe do Ministério da Saúde divulgou agora à noite o último balanço de como vem trabalhando no combate ao coronavírus no país.
A repórter Daniele Popov está ao vivo com as informações. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Alessandra, Nádia e ouvintes da Voz do Brasil. O Ministério da Saúde terminou neste momento, agora há pouco, a atualização das entregas de medicamentos, equipamentos e recursos para o enfrentamento à pandemia. Até agora foram entregues, de acordo com a demanda de cada estado, mais de 10.300 ventiladores pulmonares. Também foram habilitados mais de 12 mil leitos de UTI com investimentos de R$ 1,7 bilhão de reais. Sobre os recursos financeiros para enfrentar a Covid-19, foram 72 bilhões e meio repassados diretamente a estados e municípios. Ainda foram distribuídos mais de 240 milhões de equipamentos de proteção individual, os EPIs, luvas, máscaras, álcool, óculos de proteção, toucas e sapatilhas. O secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério, Hélio Angotti Neto, falou sobre a entrega de medicamentos.
Nós já temos cerca de 20 milhões de unidades de medicamentos distribuídos conforme a demanda. Em relação à cloroquina, as demandas atendidas estão na ordem de 5,3 milhões de unidades. Demandas de oseltamivir atendidas, nós já contabilizamos 14,7 milhões de unidades distribuídas.
O Ministério reforçou a recomendação a todos. Ao perceber os sintomas, a pessoa deve se dirigir a uma unidade de saúde e iniciar o tratamento indicado pelo médico. A atualização dos casos de coronavírus é a seguinte: 112.304 mortes por Covid e 2.653.407 recuperados. Ao vivo, Daniele Popov.
E o Ministério da Saúde está convocando os brasileiros entre 20 e 49 anos para que se vacinem contra o sarampo.
A quarta etapa da campanha nacional se encerra no fim do mês, dia 31.
Quem não se encaixa nessa faixa de idade, mas ainda não tomou a vacina, também pode procurar um posto de saúde para ser imunizado.
Desde março, o governo vem realizando a vacinação contra o sarampo a partir dos 6 meses de idade. Mas o público-alvo nessa quarta etapa da campanha de mobilização nacional são pessoas de 20 a 49 anos. A historiadora Letícia Barreto, moradora de Brasília, tem 30 anos e uma filha de 1 ano e 8 meses. Ela sabe a importância de manter em dia as cadernetas de toda a família.
Minha filha tem um cartão tão completo quanto possível, né? O SUS garante a maioria das vacinas, então é algo que sempre foi muito conversado aqui em casa.
O sarampo é uma doença viral grave e de fácil transmissão. Uma única pessoa pode infectar até outras 18. A contaminação ocorre pela tosse, espirro ou até ao conversar. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 5.400 pessoas já foram contaminadas este ano. Por isso, a importância da imunização, como explica o secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros.
A vacina é o principal meio de prevenção dessa doença e de evitar morbidades e mortalidades a essa doença.
Este ano, a meta é vacinar 90 milhões de pessoas, mas até agora, apenas 4,2% do público-alvo foi imunizado. Por isso, o Ministério da Saúde faz um apelo pelo comparecimento a um dos 43 mil postos de saúde espalhados pelo país até o dia 31 de agosto, quando encerra a atual campanha. Reportagem Cleide Lopes.
E só mais uma informação sobre os casos de coronavírus no Brasil. O número total de casos confirmados é de 3.501.975.
Devido ao frio intenso que começa a atingir vários estados, o Ministério da Cidadania alerta para que a rede do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, esteja mobilizada.
O objetivo é garantir abrigo temporário à população mais vulnerável, em especial pessoas em situação de rua, moradores de áreas rurais e comunidades tradicionais.
O Ministério também alerta para que as equipes do SUAS trabalhem com a Defesa Civil na arrecadação e distribuição de cobertores e agasalhos.
A previsão é de queda brusca de temperatura no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Mato Grosso, sul de Goiás, Rondônia, Acre e sul do Amazonas.
A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar nos estados do Pará, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e Paraná por 124 dias.
Além das capitais e regiões administrativas, o foco são os municípios de Ananindeua, no Pará, Cariacica, no Espírito Santo, Goiânia, em Goiás, Paulista, em Pernambuco e São José dos Pinhais, no Paraná.
Essas 5 cidades fazem parte do Enfrente Brasil, o Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta.
O programa prevê a atuação conjunta das polícias e a sociais em cada cidade participante.
O objetivo é ajudar nas áreas de polícia rodoviária, de polícia judiciária, perícia e no combate a crimes violentos.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Justiça nega a indenização à filha de uma vítima da Covid-19 que teve o nome divulgado na imprensa.
Ministério Público quer impedir que pessoas sem qualificação atuem na demarcação de terras indígenas no Acre.
Consumidora será indenizada por não conseguir usar o cartão de crédito.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Justiça do Distrito Federal nega indenização à filha de uma vítima da Covid-19, que teve o nome divulgado.
A mulher alegou à justiça que sofreu preconceito de parentes e amigos depois que o prontuário médico do pai dela foi divulgado em vários veículos de comunicação. Carlos Ribeiro.
Na defesa, o hospital negou ter divulgado os dados e afirmou que apenas repassou as informações à Secretaria de Saúde, como manda a lei. A juíza que analisou o caso afirmou que não há provas de quebra de sigilo e lembrou que a certidão de óbito é pública e contém o nome e a causa da morte.
Dois devedores, sócios de uma empresa em São Paulo, não podem viajar ao exterior, pelo menos enquanto não apresentarem garantia da dívida.
A determinação é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Ochoa.
Uma empresa ajuizou ação de cobrança de pouco mais de R$6 mil contra a empresa da qual os dois devedores são sócios. Após muitas tentativas de satisfação do crédito, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença que definiu medidas atípicas de execução, como a comunicação à Polícia Federal para a anotação da proibição de deixar o país. No STJ, a terceira turma manteve essa restrição. O relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino verificou que é incompatível a alegada falta de recursos com a realização de viagens ao exterior. Nesse contexto, diante da falta de efetividade das medidas típicas adotadas, o ministro considerou que não há arbitrariedade na restrição.
A Justiça de Mato Grosso do Sul condenou um fiador, juntamente com o locatário de um imóvel, a pagar 11 meses de aluguel atrasados e multa de 10% do valor do contrato.
Eles também terão de pagar as despesas com reparos no imóvel e consumo final de água.
Segundo o processo, o fiador alegou que, apesar de ter assinado o contrato, não tinha conhecimento das obrigações.
A juíza que analisou o caso afirmou que o contrato de locação estabelece todas as obrigações assumidas e prova, de forma satisfatória, a existência de relação jurídica entre as partes.
Ministério Público Federal quer que FUNAI, Fundação Nacional do Índio, exonere pessoas sem qualificação de fundações em processos de demarcação de terras indígenas no Acre.
Segundo procuradores, duas pessoas atuam como antropólogas da FUNAI sem ter qualificação e experiência no tema. Maressa Almena.
Segundo o Ministério Público, os dois servidores não têm diploma de graduação ou pós-graduação em ciências sociais ou antropologia, o que os desqualifica tecnicamente para a função. Um decreto exige que o procedimento de demarcação de terras indígenas seja fundamentado com trabalho de antropólogo com qualificação reconhecida.
Consumidora garante na Justiça do Acre indenização de R$6 mil por não conseguir usar cartão de crédito.
A decisão puniu o banco por violar os direitos do consumidor ao realizar rescisão contratual sem aviso prévio. Fábio Ruas.
A consumidora contou que era cliente do banco há mais de 25 anos e durante uma viagem não conseguiu usar o cartão. Quando acessou o aplicativo, descobriu que a conta havia sido encerrada. A justiça considerou que houve má prestação de serviço.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado pode votar ainda hoje PEC que torna permanente o Fundeb. Álvaro Dias cobra da Câmara dos Deputados votação do projeto que limita a cobrança de juros por bancos e operadoras de cartão de crédito. Chega ao Senado MP que desburocratiza acesso ao crédito. Boa noite. Por acordo de líderes, o Senado pode votar ainda na noite de hoje os dois turnos da proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundeb. Repórter Érica Christian.
Criado em 2007, o Fundeb se extinguiria em dezembro. Além da criação definitiva, a proposta aumenta os repasses da União necessários para garantir o investimento mínimo por aluno no ensino público em todo o país, como destacou o relator senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná.
A PEC aporta um montante de recursos maior por parte da União, passa dos 10% atuais para 23%, o que significa de 15 bilhões aproximadamente para 35 bilhões em 2026, né, gradativamente. Estados e municípios já aportam 150 bilhões.
A proposta também destina 70% do Fundeb para o pagamento de salários, com exceção de pensões e aposentadorias. A PEC ainda altera a distribuição dos recursos, libera o pagamento de creches conveniadas, se faltar vaga na rede pública, e garante um repasse maior para as escolas que melhorarem a gestão. Se é aprovada em dois turnos, a PEC do Fundeb poderá ser promulgada nos próximos dias.
Os bancos públicos vão suspender exigências para liberar empréstimos durante a pandemia e, no caso de microempresas e produtores rurais, até o meio do ano que vem. A medida provisória que reduz a burocracia no crédito foi ampliada pelos deputados e chegou para análise no Senado. Repórter Roberto Fragoso.
Serão dispensadas para empréstimos em bancos públicos certidões negativas de impostos federais, da dívida ativa da União e de quitação eleitoral, além de comprovantes de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e do FGTS. A MP originalmente estipulava o prazo da suspensão dessas obrigações em 30 de setembro, mas a Câmara dos Deputados estendeu a validade para 31 de dezembro ou o fim do estado de calamidade pública se ele for prorrogado. Micro e pequenas empresas terão 180 dias adicionais. Já produtores rurais terão até 30 de junho de 2021 para pedir empréstimos nessas condições. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, considera que a flexibilização é uma medida necessária e que vai ter impacto positivo sobre a economia no momento pós-crise.
Não é uma generosidade aos critérios normais, mas vai dispensar esse mundo de documentos exigido pelos bancos para o crédito bancário.
O texto aprovado pelos deputados acaba ainda, em definitivo, com a necessidade de seguro para bens dados como garantia em crédito rural e com a venda casada de seguros ou títulos de capitalização para conseguir o empréstimo.
E o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, cobrou a agilidade da Câmara dos Deputados para votar projetos enviados pelo Senado. Segundo ele, neste período de pandemia, é urgente a aprovação do projeto que limita os juros do cartão de crédito em 30% ao ano.
Há projetos que ficam por muito tempo nas gavetas da presidência da Câmara dos Deputados. Eu poderia citar vários deles, como, por exemplo, a votação do projeto que limita as taxas de juros dos cartões de crédito.
O pagamento do auxílio emergencial será prorrogado até dezembro. O valor das quatro novas parcelas será de R$ 300, segundo o vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues. A reportagem é de Marcela Cunha.
O governo anunciou a prorrogação do auxílio emergencial pago a trabalhadores informais e desempregados até dezembro. No entanto, o valor de R$ 600 cairá pela metade. Foi o que confirmou o vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima.
Esse benefício emergencial terá o valor de R$ 300. Então, essa foi uma definição junto à equipe econômica do presidente Bolsonaro, por entender que é um valor que vai continuar ajudando todos aqueles que estão passando por essa crise.
Segundo o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, os detalhes da prorrogação serão anunciados na próxima terça-feira, na cerimônia de lançamento do ProBrasil, o programa de obras do governo para recuperação econômica após a pandemia. O auxílio emergencial foi inicialmente aprovado pelo Congresso Nacional para durar 3 meses, mas foi prorrogado por mais 60 dias. A alteração para um valor menor poderá ser enviada pelo governo por meio de uma medida provisória.
O governo sancionou a lei que cria o Programa Emergencial de Suporte a Empregos com juros de 3,75% ao ano para pagamento de folha salarial. Também foi ampliado em 3 meses o prazo para adesão ao PRONAMP, o Programa de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. Repórter Rodrigo Rezende.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Programa Emergencial de Suporte a Empregos durante a pandemia da Covid-19. Pela lei, os empresários que em 2019 tiveram receita bruta entre 360 mil e 50 milhões de reais podem conseguir uma linha de crédito para pagamento da folha salarial por 4 meses até 31 de outubro, com o limite de 2 salários mínimos por empregado. O crédito tem juros de 3,75% ao ano, carência de 6 meses e prazo de 36 meses para pagamento. O senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, destaca que essa e outras medidas visam contribuir com a manutenção de empresas no país e que os bancos devem ser eficientes na distribuição dos créditos.
Eu quero que os bancos operem ligeiro, rápido, para não deixar quebrar e fechar os nossos irmãos, micro e pequeno empresário.
O governo federal também ampliou por 3 meses o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sancionado em maio deste ano. As pequenas empresas terão até outubro para aquisição de crédito e foram disponibilizados mais R$ 12 bilhões para o programa.
E o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defendeu o aumento do valor máximo dos carros automáticos que podem ser comprados com isenção do IPI e do ICMS por pessoas com deficiência. Ele, inclusive, apresentou formalmente uma sugestão nesse sentido ao Ministério da Economia. Segundo Marcos Rogério, o valor máximo definido pelo governo é o mesmo desde 2009 e não acompanhou fatores como inflação, variação do dólar e modernização dos automóveis.
É preciso que haja a correção desses valores, porque o programa é meritório, é um programa de inclusão importante, mas ele precisa ser adequado também aos preços de mercado. Hoje, apenas 5, 6 carros estariam compreendidos dentro da tabela atual, que está na faixa de R$ 70 mil.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a importância da Seguridade Social e condenou as propostas de privatizá-la. Para ele, o sistema se torna ainda mais necessário em tempos de pandemia, descaso com a saúde pública, crise social e uma economia devastada, com 20 milhões de brasileiros desempregados e mais de 30 milhões na informalidade. Paim lembrou que a Constituição de 1988 estabelece que a Seguridade Social compreende saúde, previdência e assistência social, beneficiando, entre outros, 35 milhões de aposentados. Além disso, é primordial para o cotidiano dos municípios e para impulsionar a economia local.
Dos 5.576 municípios brasileiros, em 3.875, 70%, o valor dos repasses aos aposentados e demais beneficiários da Previdência supera o próprio repasse do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Em 4.589 municípios, os pagamentos aos beneficiários do INSS superam a arrecadação municipal.
E ao se referir ao caso da criança de 10 anos estuprada pelo tio no Espírito Santo, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, afirmou que não cabe qualquer julgamento sobre a decisão pelo aborto, porque ninguém sabe o que a menina ou a família dela está passando. De acordo com o senador, dados do Ministério da Saúde mostram que, entre 2011 e 2014, mais de 4 mil bebês nasceram fruto de gravidez de crianças de até 12 anos. Girão acredita que é preciso melhorar a comunicação nas escolas e famílias e também criar políticas públicas para poupar a vida das mulheres e também dos bebês.
Punir responsavelmente, rigorosamente, os criminosos, mas tentar que o desfecho possa ser, quem sabe, conscientemente, né, porque aí varia de pessoa a pessoa, né, do grau de evolução das pessoas, para que as duas vidas sejam preservadas e com o mínimo de trauma possível.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Veto ao reajuste de servidores públicos gera polêmica entre deputados.
Cientistas pedem liberação de recursos para investimentos em inovação.
Maia cobra que a Agência Nacional de Saúde barre aumento dos planos.
Boa noite. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou o reajuste nos planos de saúde em 25%. Em entrevista coletiva concedida hoje, ele afirmou que se a Agência Nacional de Saúde não tomar uma decisão, os deputados vão barrar o aumento, como conta o repórter Luiz Gustavo Xavier.
Maia afirmou que, caso não tenha resposta da ANS até a próxima terça-feira, vai colocar em pauta o projeto já aprovado no Senado, que suspende esses aumentos por 120 dias. Ele diz ter sido surpreendido e impactado com o reajuste. Segundo o presidente da Câmara, os planos de saúde têm criticado a reforma tributária por prever um aumento de 8% nos impostos a serem pagos, mas não vê problema em dar um aumento de 25% ao cliente.
Aumentar um plano, mesmo que seja o empresarial, aumentar em 25%, eu acho que é um desrespeito com a sociedade. Num setor que teve pouco impacto negativo pela crise, é claro que a gente vai reagir. E se a ANS não tomar uma decisão essa semana, na terça-feira a Câmara de Deputados vai aprovar o projeto do senador Eduardo Braga.
A proposta prevê ainda que a Agência Nacional de Saúde determinará as medidas necessárias para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados entre operadoras e usuários dos planos privados de assistência à saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política. Hoje, dia 20 de agosto, o decreto de calamidade pública completa 5 meses de vigência. André Figueiredo, do PDT do Ceará, analisa que o poder legislativo foi fundamental para que a pandemia não fosse ainda mais perversa com o brasileiro.
André Figueiredo enfatiza que o Congresso foi responsável pelo aumento e prorrogação do auxílio emergencial, pela liberação de recursos à cultura e pela compensação de 60 bilhões de reais a estados e municípios durante a pandemia.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, faz críticas ao governo federal que, segundo ela, tenta tomar para si a ideia de criação do auxílio emergencial. De acordo com a parlamentar, esse benefício foi criado pela Câmara dos Deputados.
Maria do Rosário acrescenta que o governo não tomou nenhuma medida para proteger os brasileiros durante a pandemia e sequer libera os recursos aprovados pelo Congresso.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, volta a cobrar a instalação de uma CPI para investigar possíveis crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro na execução do orçamento para o enfrentamento à Covid-19. Segundo ela, a Câmara não pode ignorar o fato de, até agora, o Ministério da Saúde ter aplicado menos da metade dos mais de 40 bilhões de reais aprovados para controlar os efeitos da pandemia.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, espera que o Congresso tome medidas de fiscalização mais rígidas quanto às ações do presidente da República.
De acordo com Alessandro Molon, Bolsonaro atenta contra a saúde da população ao sabotar o distanciamento social, contra a probidade administrativa, ao criar um dossiê contra opositores do governo e ainda deve explicações à nação sobre a relação de sua família com o ex-assessor Fabrício Queiroz.
Segundo a avaliação de Joseildo Ramos, do PT da Bahia, o Congresso não pode ser complacente com os supostos crimes praticados pelo presidente Jair Bolsonaro e já deveria ter aberto o processo de impeachment contra ele. O deputado lembra que a ex-presidente Dilma Rousseff teve seu mandato cassado por uma prática recorrente em outras administrações.
Já Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, analisa que o crescimento do presidente Bolsonaro em pesquisas de popularidade se deve à sua conduta honesta e responsável. O deputado exalta ainda a parceria do presidente com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e garante que os pilares do governo para o Brasil são o respeito à família e o combate à corrupção.
O Conselho Nacional do Ministério Público retirou da pauta a representação sobre a conduta do procurador Deltan Dallagnol no processo de investigação contra o ex-presidente Lula. Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, lembra que o assunto já foi retirado da pauta 40 vezes e que essa atitude demonstra a covardia do órgão contra o ex-presidente. Para o parlamentar, a falta de um julgamento apequena a instituição do MP e do sistema judiciário.
Economia.
Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, elogia a aprovação da medida provisória que cria dois novos tipos de assinatura eletrônica de documentos que poderão ser usadas na interação digital entre órgãos da administração pública e o cidadão. O parlamentar destaca, em especial, a desburocratização das normas para a organização dos diretórios partidários dos estados.
Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás, também celebra a aprovação de medida provisória que cria dois novos tipos de assinatura eletrônica de documentos públicos. Relator da proposta, ele explica que o objetivo é ampliar de forma segura o acesso da população a serviços públicos digitais.
Na avaliação de Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, a medida que regula a assinatura eletrônica em comunicações públicas representa um avanço, mas o deputado lamenta que não tenha sido aprovada a sugestão de alterar o texto da MP, que está em análise no Senado, para garantir a emissão gratuita do certificado digital para os cidadãos cadastrados nos programas sociais.
Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, entende que a proposta que autoriza a assinatura digital de documentos públicos vai desburocratizar e agilizar as negociações. No entanto, ele chama a atenção para a cobrança dessas assinaturas para as classes mais pobres. Para o deputado, a medida deve buscar a plena cidadania da população e não criar um cartório digital.
Ficou para o início de setembro a análise do veto presidencial sobre a criação de um plano de apoio a micro e pequenas empresas. Carlos Aratini, do PT de São Paulo, informa que 500 mil empresas foram fechadas no Brasil durante a pandemia. Para ele, esse programa é fundamental para ajudar a vida financeira desse segmento.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, pede apoio à mesa diretora para inclusão na pauta do projeto de lei que prevê a suspensão da cobrança das parcelas de empréstimos consignados por 4 meses. De acordo com a parlamentar, servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas serão alcançados pela medida.
Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, enaltece o trabalho realizado pelo governo Bolsonaro, que mesmo enfrentando a pandemia, fez avanços muito importantes para o país, em especial na área econômica. Ele informa que o Brasil bateu recordes de exportação e comprovou ser o celeiro do mundo.
José Nelto, do Podemos de Goiás, se posiciona contra o veto do presidente Bolsonaro a um dos artigos do novo marco legal do saneamento básico. Ele explica que o artigo vetado permitia que os contratos das empresas fossem mantidos até o ano 2022, dando a oportunidade para que as empresas públicas pudessem participar dos processos licitatórios e renovar os contratos.
De acordo com o parlamentar, com o veto do presidente, as renovações com as empresas públicas não serão mais possíveis. José Nelto alerta que, com o fim dos contratos das empresas, centenas de trabalhadores ficarão sem emprego.
Ciência e tecnologia.
Representantes da comunidade científica brasileira defenderam investimentos maiores em ciência, tecnologia e inovação no país.
A avaliação dos participantes de uma videoconferência promovida pela comissão mista que acompanha os gastos públicos com a pandemia de Covid-19 é de que o Brasil gasta pouco, especialmente se comparado a outros países. Acompanhe a reportagem de Noelle Nobre.
O pedido é para que se liberem totalmente os recursos do FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e tecnológico para superar as crises sanitária, humanitária e econômica que assolam o país. E o Deude Castro Moreira, presidente da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, fez um apelo.
Liberem o FNDCT, que é uma nossa luta permanente nesse momento, mas não só. Nós estamos muito preocupados, senador, com o orçamento do ano que vem, os discursos sobre a importância da ciência, da tecnologia, da educação são fáceis de serem feitos, mas também é mais difícil, certamente, colocar mais recursos para essa área, mas é fundamental que isso seja feito.
Recentemente, o Senado aprovou o projeto de lei que proíbe o contingenciamento de recursos do FNDCT. Autor da proposta, o senador Isauci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu a aprovação da matéria pela Câmara dos Deputados o mais rapidamente possível e sem alterações, para que o texto não retorne ao Senado antes de ir à sanção presidencial. Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, criticou a alocação de apenas R$ 600 milhões em 2020 no fundo, embora sua arrecadação tenha sido de R$ 5,2 bilhões. Entre 2006 e 2020, cerca de R$ 25 bilhões foram contingenciados, segundo os dados compilados pelos cientistas. Também Glauco Arbix, ex-presidente da FINEP, a financiadora de estudos e projetos, lamentou que a ciência e a tecnologia não sejam prioridade no Brasil e criticou editais recentes.
A gente não precisaria ficar aqui no Brasil, ainda mais sendo a oitava economia mundial, tendo o peso e as pretensões que nós temos, nós não precisaríamos ficar com 0,4 bilhões. Significa não dar R$ 500 milhões prometidos em julho de 2020. Isso aqui não são recursos que chegaram na ponta, nós estamos fazendo a medição em julho. São recursos que foram colocados à disposição para editais do CNPq, editais da CAPES, editais de várias outras instituições, da FINEP, várias outras instituições. Menos de R$ 500 milhões. A nossa primeira avaliação no começo de julho é que desses R$ 500 milhões, cerca de R$ 100 milhões chegaram efetivamente na mão de quem faz pesquisa.
Para o deputado Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, os investimentos em ciência se justificam também para segurar os melhores cientistas brasileiros no país.
A gente não tem como fazer algo maior de longo prazo se você não sabe os recursos que você vai poder utilizar.
Os debatedores chamaram atenção ainda para a falta de investimento em pesquisa científica na Amazônia e o desmatamento do bioma. O deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo, acredita que tal assunto deva se vincular ao estímulo da indústria. Apesar das críticas aos investimentos em ciência, os debatedores ressaltaram o trabalho das universidades brasileiras durante a pandemia de Covid-19, que com poucos recursos atuaram na produção e na realização de testes de equipamentos hospitalares, como respiradores, e de proteção individual, e também redirecionaram pesquisas. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Educação.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, destaca a passagem do Dia do Estudante, em 11 de agosto, mas lamenta o atual cenário da educação brasileira. A parlamentar ressalta ato realizado pela Uni e pela UBS, em que as entidades denunciam os cortes absurdos no orçamento das universidades públicas e institutos federais.
Saúde.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, elogia a iniciativa do governo federal de encaminhar ao Congresso uma medida provisória liberando recursos para que a Fiocruz possa produzir a vacina contra a Covid-19. O parlamentar ressalta ainda que existe a possibilidade de o Instituto Butantan oferecer a vacina a partir de janeiro.
Arnaldo Jardim também informa que, por conta da pandemia, o Conselho Nacional de Política Energética resolveu reduzir as metas de descarbonização da economia e de combate ao efeito estufa. Por considerar o Brasil uma potência na produção de biocombustíveis, o deputado espera que as metas voltem a ser ampliadas no início de 2021.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, se solidariza com as famílias dos mais de 110 mil mortos pela Covid-19 no Brasil e lembra que já passa de 700 o número de indígenas vitimados pela doença. A parlamentar destaca a derrubada pelo Congresso do veto do presidente Bolsonaro a vários artigos do Plano Emergencial para o Enfrentamento ao Coronavírus entre os povos tradicionais.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, reforça que lutará pela derrubada de veto presidencial a projeto que garante R$ 50 mil aos profissionais de saúde vitimados pela Covid-19. A deputada lamenta o veto ao texto aprovado pelo Congresso e lembra que mais de 80% das pessoas prejudicadas são mulheres.
No Brasil, estima-se que existam 14 milhões de pessoas com problemas cardíacos e a falta de atendimento adequado resulta em 380 mil mortes anuais.
Os dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia foram apresentados durante reunião virtual da comissão externa que acompanha as ações de enfrentamento à Covid-19. Quem acompanhou os debates foi a repórter Carla Alessandra.
O presidente da SBC, Marcelo Queiroga, informou que durante a pandemia, muitos pacientes deixaram de procurar atendimento e acabaram agravando seus quadros de saúde ou até mesmo falecendo. Ele lembrou que é preciso priorizar o atendimento a esses pacientes que têm maiores riscos se contaminados pelo coronavírus.
Nós sabemos que os pacientes portadores de cardiopatias, essa comorbidade é aquela que se associa com maior risco de mortes, com maior risco de óbito, quando os indivíduos se contaminam com o novo coronavírus. Por exemplo, se nós tivermos a mortalidade da Covid da ordem de 3%, nós temos 3 vezes mais mortalidade quando a Covid afeta um indivíduo com doença do coração.
Já a cardiologista pediátrica Mirna de Souza lembrou que a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardíacas e isso poderia ser evitado com medidas de prevenção.
Crianças e adolescentes com má evolução e morte por Covid têm a obesidade como um fator de risco isolado, importante e bastante preocupante. E a obesidade é uma outra pandemia que a gente vive já em alguns anos e a gente não tem conseguido grandes resultados.
Outro problema enfrentado pelas crianças com cardiopatias é a dificuldade em conseguirem realizar suas cirurgias no tempo correto, principalmente durante a pandemia, quando as cirurgias eletivas foram suspensas em sua maioria. Para isso, Mirna de Souza sugere a adoção de UTIs pediátricas cardiológicas como forma de garantir que as deformidades congênitas sejam corrigidas antes de um ano de vida. Para o deputado Zacarias Calil, do Democratas de Goiás, que é médico e cirurgião, uma forma de resolver esse problema de vagas e diminuir as filas para o atendimento desses pacientes é justamente criar centros de referência regional.
A gente poderia sugerir em relação a fazer serviço de referência, porque senão vai ficar nesse problema aí eterno, porque os pacientes não têm para onde ir. Não tem um serviço especializado, a não ser isso que eu vi no Incor, para que essas crianças sejam operadas e tratadas com qualidade e dignidade.
Do total de municípios brasileiros, 885 não tem nenhum aparelho de eletrocardiograma e 1.814 contam com apenas um equipamento para a realização dos exames cardiológicos. O representante do Ministério da Saúde, Marco Irita Haro, afirmou que a telemedicina aprovada durante o período de pandemia pode se tornar uma forma de contornar as dificuldades de atendimento à população, desde que seja regulamentada para não prejudicar nem os médicos e nem os pacientes. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Votação. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a manutenção do veto que congelou a possibilidade de reajuste salarial de servidores públicos, civis e militares de estados e municípios que atuem diretamente no combate à pandemia de Covid-19 e também para integrantes das Forças Armadas. Para Maia, o setor público precisa dar sua contribuição na crise.
Ontem, os senadores derrubaram o veto por 42 votos a 30. Assim, o veto poderá ser derrubado pelo Congresso se tiver apoio de pelo menos 257 deputados. A suspensão de reajustes até 2021 foi exigida pelo Executivo em troca do socorro financeiro de R$ 125 bilhões de reais aos estados e municípios em razão da pandemia da Covid-19.
Este foi o veto que mais gerou polêmica entre os parlamentares nas discussões desta quinta-feira. Ao defender a manutenção do veto sobre o reajuste do funcionalismo, Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia, argumenta que não é razoável, em um momento como o atual, permitir um aumento de despesa extra de 130 bilhões de reais para o reajuste de salário dos servidores públicos.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, argumenta que os profissionais diretamente ligados à pandemia, como os da segurança pública, da saúde e da assistência social, devem ser liberados da previsão de congelamento de salários. De acordo com a deputada, é injusto negar a esses profissionais o direito até o recebimento de hora extra.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, diz que é óbvio que jamais a Câmara votaria contra o trabalhador. Mas, no contexto de uma pandemia, é injusto o servidor público ter aumento e o mesmo direito não ser concedido aos milhares de trabalhadores do setor privado. Ele enfatiza que os deputados precisam demonstrar responsabilidade pública.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, analisa que de ontem para hoje houve tempo suficiente para o governo federal divulgar uma fake news de que, para pagar o reajuste dos servidores, haveria um prejuízo de 140 bilhões de reais nas contas públicas. O parlamentar enfatiza que o ministro da Economia, Paulo Guedes, precisa explicar de onde tirou esses números.
Jonathan de Jesus, do Republicanos de Roraima, entende que, nesse momento de pandemia em que famílias estão passando fome, não se pode pensar em reajuste para os servidores públicos. O parlamentar frisa que todos percebem as dificuldades do governo para manter as contas públicas e fazer o Brasil crescer em meio à crise sanitária e econômica.
Em votação concluída agora há pouco, a maioria dos deputados decidiu manter o veto do Executivo que congela possíveis reajustes aos servidores públicos até o fim de 2021. Você acompanha mais detalhes da votação desta quinta na Voz do Brasil de amanhã.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite para você.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.